Boa noite. Eu queria saber se os irmãos têm alguma pergunta dentro do assunto. Não sei se... Parece que a Haroldo deixou um espaçozinho, né? Se tiver pergunta, anote. Ah, não dá para ser aqui. Ok. Então tudo ok. Eu vou seguir nosso assunto baseado no mesmo gráfico de ontem. Na verdade, continuo dizendo, não vou pregar, eu vou só estudar com vocês, olhar muitas passagens da Bíblia. Eu tenho ultimamente procurado examinar as Escrituras e também tenho aprendido que os irmãos aprendem bastante fazendo isso, né? Às vezes a gente prega e já diz a ciência que fica pouca coisa de pregação, né? Então, quem sabe, olhando, já ouve e vê, ou lê, e fixa mais um pouco. Então, vocês vão precisar ter muita paciência para acompanhar a multidão de versículos que eu tenho, tá bom? Aleluia! Lembra de Moisés? Moisés fez o tabernáculo, não é isso? Não fez. Gostei. Alguém disse não. Ele só teve a visão da planta, do modelo. Mas o tabernáculo que ele fez era mais ou menos assim. Tinha três partes. A área grande chama de átrio. Essa outra menor aqui chama de santo. Acho que vou botar dentro, né? E a outra bem pequena, santo dos santos. Em Números, capítulo 1:50. Alguém pode ler para mim? Número 1:50. Ninguém podia se achegar ao tabernáculo, qualquer estranho disse que morreria. Para trabalhar aqui dentro tinha que ser levita. E nem todo levita ainda podia trabalhar aí dentro. Só os levitas que fossem linhagem de Arão. Coisa bem resumida. Mas o que eu quero aqui só deixar para vocês é o seguinte. As 12 tribos entravam nessa área do átrio. As 12 tribos podiam entrar aqui. Trazer seus sacrifícios, suas ofertas, sacrificar no altar. Mas no santo lugar, só os filhos de Arão é que podiam entrar no santo lugar, que era propriamente dito a casa. E no santo dos santos, só o sumo sacerdote, que na época de Arão era o próprio Arão, mas que ia passando para os filhos dele, né? Não sei se você percebe, essa estrutura da casa é bem diferente do que a gente imagina de casa de Deus hoje. Porque o povo não entrava na casa. ia para lá só levar sacrifícios. Só vinha no pátio, daí voltava. Só os sacerdotes que entravam na casa e que trabalhavam lá dentro. Acendia as lâmpadas, colocava os pães, o incenso e tudo mais. Então assim era nos dias de Moisés. Isso é preciso você gravar bem, porque depois, lá na frente, a gente vai precisar um pouco disso. Porque Jesus, quando fala na Bíblia que Jesus esteve no templo, ensinou no templo, a pessoa pensa que é no púlpito, como os templos de hoje. É muito diferente. Jesus, quando vinha, era num templo nessa figura. E ele não podia nem entrar na casa. Ele vinha até aqui, ensinava nessa área aqui. Então é muito diferente do que a gente imagina, a nossa cultura, né? Imagina que seja. Eu acho que tem mais algum versículo aqui, mas deixa eu passar. Seguindo, nós temos a linha do tempo, a gente vem perseguindo ela, ela tem para cá também, mas agora eu não estou muito interessado em seguir para cá, só para lá. Nós já viemos até Salomão, né? Que Salomão também edificou uma outra casa, mas com essa figura, com esse formato. Apesar que era maior, mas tinha o mesmo formato. Existe uma história, isso aqui era chamada tenda, né? O tabernáculo. E Salomão já edificou, foi a casa. Mas existe uma história toda aqui, é porque o tempo não permite, que essa linha, você vai perceber que ela tem umas descidas e subidas. Esse tabernáculo, na época de Moisés, atravessou o deserto, entrou na terra prometida. Quem colocou o povo na terra foi Josué. E depois, estando lá na terra, eles deixaram esse tabernáculo num lugar chamado Siló. E o povo todo ia para Siló. Depois tem a história que os filisteus venceu a guerra na época de Samuel. E nos dias de Samuel, o tabernáculo, ou o local que o tabernáculo ficava, Siló, a cidadezinha de Siló, foi destruída. E a arca foi separada do tabernáculo nos dias de Eli. Dias de Eli e Samuel, tá? É a mesma época. Então, nessa época, separou a arca de Deus que ficava no Santo dos Santos, separou do tabernáculo. Passou a ter um tabernáculo sem arca. Então, o tabernáculo que tinha essa figura com a arca lá no Santo dos Santos passou a existir sem a arca. Se você for estudar sobre a arca, Cristóvão tem umas ministrações sobre a arca, né? E você vai perceber que tudo que existia era em torno dessa arca. A coisa mais importante era a arca, que simbolizava a presença de Deus, né? Lá no Santo dos Santos. Então, para que ter uma casa sem a presença de Deus? Imagina lá. Então, nos dias de Samuel, a arca ficou na casa de Obed-Edom, e em outra casa também de Aminadab. E o tabernáculo ficou sem arca por muito tempo. Todos os dias de Samuel, quando escolheram o rei Saul, o tabernáculo estava sem arca, e o povo adorava a Deus num tabernáculo sem arca. Esse tabernáculo nos dias de Saul já estava numa cidade chamada Gibeon. Então o povo subia um monte alto, onde ficava o tabernáculo, tinha todo o ritual do tabernáculo. Levava o sacrifício, Salomão matou 1.000 bois, sacrificou 1.000 holocaustos, num tabernáculo sem arca. Salomão. Então, todos os dias de Samuel, de Davi, tudo era tabernáculo sem arca. Saul, Davi, tudo tabernáculo sem arca. Porém, Davi teve algo especial, porque ele se preocupou em ir atrás da arca, que estava numa casa esquecida. Logo quando ele começou a governar, ele perguntou onde estava a arca, e a inteligência de Israel não sabia. E olha que é uma das melhores. Disse assim: ouvimos falar que está na casa lá em Kiat Jearim. Então foram atrás e acharam. Aí Davi trouxe, mas Davi não trouxe para o tabernáculo. Davi trouxe para uma outra tenda que ele fez. E não foi Deus que deu medida a ele dessa tenda. Aí foi que veio a ideia da casa e Davi vai... já falamos demais sobre isso. Salomão é que vai edificar a casa. Então você percebe uma caminhada. Isso tudo tem importância para a gente. Mas depois nós vamos ter uma outra caminhada, uma jornada, que é essa que eu quero seguir com vocês, depois de Salomão. Aqui em Salomão, lembra que tem, eu falei do modelo até aqui, mas Cristóvão está falando sobre o modelo do reino, que é de Abraão a Salomão. Então é tipo fechar um ciclo, né? Aqui. Deus já começou com o homem, Abraão, e já conseguiu chegar em Salomão e estabelecer um reino de paz, de justiça, que encantou o mundo. A rainha de Sabá ouviu falar da fama, foi lá levar presentes, e o mundo todo levava presente para Salomão. Então fecha-se um ciclo aí. Porém, o que acontece daqui para frente, eu quero chegar a falar ainda da igreja, da estranha igreja de Jesus. Porém, eu tenho que andar esse caminho aí. O que aconteceu daqui para frente foi que Salomão teve um filho chamado Roboão. E nos dias de Roboão, o reino se dividiu. E um outro homem chamado Jeroboão ficou com 10 tribos de Israel. E Roboão somente com 2. Aí alguém lê esses 3 versos para mim. Segunda de Crônicas 11, 17. Outra pessoa pega 2 de Crônicas 17, 3. Quem pega 17, 3? Diga eu. Qual foi o eu? Manu. Quem pegou o 11, 17? O jovem aqui. E outra pega 34, 2. Tudo na segunda. Enquanto estão procurando, vamos achando outras passagens, tá? Alguém pega 1 de Reis 11, 26. Quem pegou esse? Diga eu e grave. Vai demorar, mas vai chegar a sua vez. Outra pessoa pega 1 de Reis 12, 26 a 33. Quem pega? 1 de Reis 12, 26 a 33. Uma outra pessoa pega 1 de Reis 13, 1. Foi. 11, 26. Foi você? Primeira. Todas na primeira.
Quem for ler, lê
no microfone. Alguém pega mais. 1 de Reis 15, 25. Eu acho que é 23, 24, viu? 1 de Reis 15, 23, 24. Isso. Outro pega 1 de Reis 16, 19. Quem quer me ajudar levando o microfone para cada um? Você pode. Então vamos lá. Começa por 2 de Crônicas 11, 17.
Pode. Assim fortalecer o reino de Judá e corroboraram Roboão, filho de Salomão, por 3 anos. porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão.
Então preste atenção nessa expressão, caminho de Davi. Nós vamos atentar 2 caminhos, o caminho de Davi e o caminho de Jeroboão. Caminho, vai de trás para frente, viu? Sou eu que estou escrevendo. Caminho de Jeroboão. Assume aqui, amor. O próximo a ler. 2 Crônicas 17:3.
O Senhor foi com Josafá porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou os Baalins. Primeiro resumo.
Josafá andou no caminho de quem? De Davi. O próximo? Ainda é Crônica. Crônica 34:2.
Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda.
Josias, né? Também andou no caminho de Davi, seu pai. Então existia um caminho que Davi deixou. E eles trilhavam nesse caminho. Agora, aqui embaixo, vamos ver um outro caminho. 1 de Reis, 11:26.
Até Jeroboão, filho de Nebate, aireteu, de Zeredá, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva, por nome Zeruá, também levantou a mão contra o rei.
É quanto aí?
11:26.
Lê o 30 agora. O verso 30. Isso aí, é aí mesmo.
E Aiás pegou no vestido novo que sobre si tinha e a rasgou em 12 pedaços.
O profeta Aiás pegou um vestido novo, isso é na época de Salomão. O Salomão estava começando a fazer umas besteirazinhas. Deus manda um profeta encontrar com Jeroboão, rasgar um vestido novo em 12 pedaços e deu 10 pedaços para ele. Então foi Deus que usou aquele homem para fazer isso, para fazer a divisão, que levantou Jeroboão, chamado por Deus. Jeroboão no início foi Deus que chamou. Depois no 40, verso 40 ainda.
Pelo que Salomão procurou matar Jeroboão. Porém, Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, para Sisaque.
Então, ainda nos dias rei... de Salomão, já estava tendo essas coisinhas, porque aí é o fim do reinado de Salomão. Né?
Rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu.
Ok. Agora, Reis 12, 26, 33. Peninha. Aqui a chamada de idolatria.
Jeroboão pensou: o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se este povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, novamente dedicarão sua lealdade ao Senhor deles, Roboão, rei de Judá. Eles vão me matar e vão voltar para o rei Roboão. Depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo:
dê uma pausa. Tá. Jeroboão, depois que divide o reino, fica com medo do povo matar ele. Por quê? Toda a nação de Israel era ensinado que devia subir a Jerusalém 3 vezes no ano para adorar. Então ele tinha dividido o reino. Aí ele disse: se a turma ficar indo para lá adorar, vai terminar ficando contra mim. Então ele tomou conselho com Deus. Foi com Deus? Não foi com Deus. Então, o que ele vai fazer aí? Deus não tem nada nesse negócio. Ele pega e faz agora 2 bezerros e coloca nas extremidades do país dele e disse para o povo adorar aquilo. Siga.
Depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. mandou pôr um bezerro em Betel e outro em Dan. E isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas.
Olha aí o que ele fez. Construiu altares idólatras, adorar bezerro de ouro, e constituiu sacerdotes que não eram levitas. O que mais que ele fez?
Instituiu uma festa no 15º dia do 8º mês, semelhante à festa realizada em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Ele fez isso em Betel, onde sacrificou aos bezerros que havia feito. Também estabeleceu lá sacerdotes nos seus altares idólatras. No 15º dia do 8º mês, data que ele mesmo escolheu, ofereceu sacrifícios no altar que havia construído em Betel. Assim, ele instituiu a festa para os israelitas e foi ao altar para queimar incenso.
Ok. Então, Jeroboão constitui sacerdote ao seu bel prazer, a quem ele quis colocar. Parece muito com nossa época, né? Constitui obreiro assim, como quer, quem quer. Eu gostei de você. Você vai ser obreiro, né? A seu bel prazer. Esse é o caminho de Jeroboão. Constitui festa paralela de Deus, para se opor ao trabalho do templo, para afastar o povo do propósito de Deus, do plano de Deus, da casa que Deus estabeleceu. Então Jeroboão vai fazer esse culto para desviar o povo do culto que Deus tinha instituído. Tinha festa no primeiro mês, a Lisa falou, depois no terceiro mês, a de Pentecostes, e a do sétimo mês, a de Tabernáculo. Ele criou uma festa no 8º mês. Parecido às coisas, né? E era para Deus. Para a turma não ir lá. Não, a gente faz a festa aqui, vocês não vão para lá. A turma lá é inimiga, não está mais... Deus desagradou deles. Deus já tomou 10 tribos, separou vocês. Foi o profeta Isaías que me levantou, não lembra não? E assim foi, desviando o povo na idolatria. Aí você vai perceber agora, 13, quem pegou para ler o 13? É do 1 ao 11, mas é só o início talvez, acho que todos vocês conhecem.
Por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, quando Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso.
Tá bom, meu. Por ordem de Deus, um homem do Senhor veio de Judá, que era o reino de Jeroboão, de Roboão, estou me enganando aqui os nomes, e foi lá para Betel, onde Jeroboão fazia festa. E aquele homem profetizou contra aquele altar. E eu creio que todos vocês conhecem a história, né? Esse homem depois vai morrer, o leão vai comer ele, porque ele desobedeceu. É uma história muito conhecida, do profeta velho, profeta novo, por aí vai. Mas o que eu queria atentar é o seguinte: Deus ainda estava tentando fazer Jeroboão se afastar daquelas coisas, ou permanecer o reino dividido, porque ele também não estava se agradando muito do Roboão, né? Mas ele queria sem a idolatria, mandou o profeta ir lá para terminar com a idolatria, mas Jeroboão, ouviu ou não, ele não ouve Deus mais. Ele ouviu o primeiro profeta que beneficiava ele, mas não ouviu o segundo profeta que estava tentando fazer ele manter na vontade de Deus. Tem muitas pessoas que gostam de profecia, mas só daquelas que lhe apraz. Hã? É o caso de Jeroboão. O profeta levantou e disse: vou lhe dar o reino 10 tribos. Ele disse: é de Deus. Depois, quando ele está lá com as 10 tribos numa boa, fazendo um culto estranho ao que Deus mandou, parecendo mais com o do Egito, né? Ou aquele que Arão fez um bezerro de ouro e tal. Então, vem um profeta, ele não ouve. A mão dele ficou mirrada, não foi? Secou. E ele pediu o profeta, reconheceu que era Deus, disse: ore por mim. E o cara orou e a mão restituiu, mas ele não mudou. Como sabemos que não mudou? É só ler o restante dos versos, você vai perceber que depois que ele morre, os outros seguem, continua tudo seguindo o mesmo caminho. Ele não quebrou o ciclo ruim. Ele não atendeu o profeta. 15, 23, 24.
Quanto aos mais atos de Asa e a todo o seu poder e a tudo quanto fez e às cidades que edificou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Porém, no tempo da sua velhice, padeceu dos pés. Descansou Asa com seus pais e com eles foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Josafá, seu filho, reinou em seu lugar.
Deve estar antes ou depois? É no 25, 26. Siga.
É. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano segundo de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. Fez o que era mal perante o Senhor e andou nos caminhos de seu pai e no pecado com que seu pai fizera pecar Israel.
Quem foi esse rei? Nadab. Seguiu o caminho de Jeroboão e fez pecar Israel. Continuou na mesma idolatria, no mesmo culto no 8º mês, sacerdote botava quem ele queria, quem fosse amigo do rei, quem profetizasse a favor do rei seria, e assim era a caminhada. Muito ligado a político, né? O sacerdote tinha que agradar o rei, se o cara agradasse o rei, poderia virar um sacerdote do rei, né? Tinha vaga para muita gente. Era só agradar o rei, poderia se tornar um sacerdote naquela época. A próxima passagem, quem pegou? 16, 19.
Por causa dos seus pecados que cometera, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão, no seu pecado que cometera, fazendo Israel pecar.
Seguiu o caminho de Jeroboão, né? Mais um rei. É o Zinri, né? Zinri. Depois, Onri, no 26, no próprio 16.
Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos seus pecados, com que este fizera Israel pecar, provocando a ira o Senhor Deus de Israel com seus ídolos vãos.
Então, essa é a história de... E existe mais casos, se você procurar na Bíblia. Eu só peguei alguns. Como também existe mais falando do caminho de Davi. É só para não tomar o tempo muito, mas você vê vários reis seguindo esse caminho. O que aconteceu? Eu vou concluir logo esse caminho de Jeroboão, porque esse é curto. Eles continuaram, foram em torno de 19, 20 reis que teve Israel, aproximado aí, vou colocar 20, mas não tenho bem certeza se é 19 ou 20. E os assírios, veio sobre Israel e levou cativo. Acabou essa história dessas 10 tribos desse reinado de Jeroboão. Permaneceram na idolatria, não ouviram Deus, seguiram só seguindo o caminho de Jeroboão. Conclui que os assírios vencem eles. E acabou-se porque os assírios eram muito cruéis na sua maneira de lidar. Os assírios venciam um povo, vencia, vamos dizer, se ele faz guerra ao Brasil... E vence, e ele ia lá e vencia a Argentina, nossos irmãos. Sabe o que ele fazia? Ele trocava a população. Eu quero saber qual é o argentino que vai fazer revolução para ganhar o Brasil. Ou qual o brasileiro que vai fazer revolução para ganhar a Argentina. Os assírios descansavam numa boa, porque não tinha problema de rebelião. Então, zerou aí, trocou a população, aí esfriou a cabeça. A história de Israel encerra por aí. Esse Jeroboão adorava onde, vocês lembram? Nos montes. Não era assim? Ok. Então, encerra essa história aí. Vamos pegar a de Roboão. Roboão também existiu aí nessa mesma faixa de reis. 19, 20, eu vou botar 20, mas não bato martelo nisso não. Mas procura lá que você acha o total, tá bom? Até que certo ponto, Babilônia veio, Nabucodonosor, e venceu o reino de Judá e levou cativo. Mas os babilônicos, a política era diferente. Eles não trocavam a população de brasileiro com argentino. Ele pegava os nobres, os sábios daquele reino e levava para perto dele e deixava a nação do seu próprio país pagando tributo. Assim que ele fazia. Aí o que acontece? A nação no seu país pagando tributo a outro país, brasileiro pagando tributo à Argentina, não ia querer ficar debaixo dos pés. Todo dia fazia um movimentozinho para se rebelar, né? Para fazer guerra. Precisou mais duas viagens de Nabucodonosor para encerrar o caso, né? Ele vem depois, destrói o templo. Aí esse templo que Salomão tinha feito aqui vai ser destruído. Lembra do templo? Assim? Foi destruído. Foi construído por Salomão. Destruído na época de Nabucodonosor. Leva o povo para a Babilônia. Depois que o povo está na Babilônia, Deus dá ordem para um rei que vence Nabucodonosor, Ciro, libertar os judeus e fazer uma casa. Aí é Zorobabel que vai fazer essa casa, né? Vai, faz a casa. Só que essa casa já é uma casa, eu posso estar enganado, mas eu acho que a arca já tinha sumido. É uma casa sem arca. Era só para manter o ritual, a aparência, porque a presença já não estava mais. Além de ser sem arca, o material não era o pedido. E as medidas também não eram as mesmas, eram menores. Então não foi a casa segundo a planta. Não teve o mesmo material. E também não cumpria o propósito, que não tinha a arca lá. Mas tudo bem. Deus é compassivo, misericordioso, paciente. Segue Zorobabel. Aí a nossa Bíblia termina por aqui, mais ou menos o Velho Testamento, tá? Os nossos últimos livros acaba por aí. Existe um intervalo do Novo para o Velho Testamento. Nesse intervalo acontece algumas coisas. Eu vou precisar de um espaço bom. Ok. Aqui agora vai vir um intervalo, tá? Eu vou desenhar duas coisas aqui. Primeiro, nesse intervalo, esse templo é destruído. É destruído esse templozinho. Depois, isso não conta na nossa Bíblia. Talvez você leia a Bíblia Católica, a história dos Macabeus, e alguns livros vai lhe ajudar. Depois, nessa época, provavelmente nessa época, eu não estou bem certo o ano, mas em torno da primeira... vocês não comeram, mas lancharam, né? Ainda vão jantar mais tarde. Então, se me olharam com o rosto da fisionomia meio feia, eu não vou ter problema, que eu sei que vocês ainda vão jantar, tá? Porque o que eu vou falar agora é um pouco pesado. Nessa época, surgiu algo chamado de... Peraí, onde é que eu... Vou aqui assim... Eu vou desenhar ela assim, tá? Sinagoga. Tenha paciência comigo, que tudo eu te pagarei. Sinagoga. A sinagoga, quando foi criada, não tinha templo. Então, aparentemente, algo bom. Para que era a sinagoga? Sinagoga era para o povo de Deus se reunir, orar e estudar as escrituras, a lei, a Torá e os livros proféticos. Era ruim? Bom, não tinha tempo para fazer o culto como Deus queria, que era o culto de Deus, era aquele de sacrifício, sacrifício, não sei por que é, mas a gente tem que fazer sacrifício. Não entendia por que fazia, mas fazia. Aí foi destruído ao mesmo tempo. Teve uma turma que surge essa ideia de construir sinagoga, casa de oração para eles orarem, estudarem a palavra. Mais na frente, já pertinho de Jesus, um homem constrói o templo de novo. E o templo que é construído e destruído, né? Você percebe a guerra contra a casa de Deus? Que o inimigo sabe que se Deus estabelecer a casa, Cristóvão já disse, que qual é o objetivo? Conquistar a terra. Trazer o reino. Então o inimigo tem que minar a casa. Qual o rei que vai reinar sem palácio? Não dá. Tem que ter o palácio. Então ele trabalhava e aí vem essa luta. Constrói, destrói, constrói, destrói, constrói. Quem construiu esse? O rei Herodes, o grande. Tempos de Herodes. Herodes era judeu? Não. Quanto tempo gastou para construir? 40 e poucos anos. É mole, hein? Tudo isso conta. Foi nas medidas pedida? Não, o cara era rei, Herodes, queria encantar os judeus, ganhar a confiança deles. Era rei dos judeus sem ser judeu. Como que ele ganhou a confiança dos judeus? Construindo o templo. Constrói o templo, e aí ele fez um templo maior, maior do que a medida pedida. E o material também não era igual. Não tinha ouro suficiente, Herodes estava pagando imposto a Roma e essa coisa. A casa era sem medida e sem arca. Não arca, não arca, tá? E fora de padrão, de medida. Essa também não arca aqui, ó. Foi destruída. E Herodes constrói uma casa sem arca, fora da medida também. E o material não era o ideal. Ok, ok, ok. Estamos quase chegando. Vamos dar uma olhada aqui. Na casa de Herodes, os sacerdotes eram da tribo de Levi. Isso tudo bem. Conservou. Agora, a sinagoga que foi construída quando não tinha templo devia ser destruída quando fizeram o templo, não? Não foi. A sinagoga permaneceu mesmo tendo templo. Mas a sinagoga trabalhava contra o templo? Não. Ela trabalhava ensinando a Torá, ensinando o povo a continuar no culto a Deus. A sinagoga não tinha nada contra o templo. Pelo contrário, a sinagoga, quem liderava na sinagoga tinha que ser levita? Não precisava. Precisava ser escriba, bem versado, porque o propósito era ensinar. Então, esses escribas, esses mestres bem versados, passaram a mandar no templo. Eu vou ler um verso já já. Eu quero tudo bem, bem explicadinho. O que fazia na sinagoga? Talvez você se assuste agora, tá? Vamos lá, que é muito versículo. E a turma vai precisar me ajudar. Primeira passagem. Vou precisar de 16 pessoas para ler. Vou pegar essa turma da frente, fica fácil passar o microfone. Maristela, lê primeiro. Marcos 5:22, tá bom? Eu vou só ditando, não leia agora não. Vá ligando aí, pessoal. É, Cristóvão vai pegar Lucas 4:20. O irmão aqui, o vizinho de Cristóvão, você vai pegar, o próprio Cristóvão pega Lucas 4:20 e o 4:16 também, tá? Vai diminuir as pessoas. O próprio 4. Capítulo 4, versículo 16 e o 20. O irmão vai pegar Atos 13, meu irmão. Atos 13, 15. E o outro irmão, Atos 15, 21. Ok? Fatinha está sem Bíblia. Eleni. Mateus 6, 2. Pode ler o 5 também e o 16. Está tudo em Mateus, já vai abrir o mesmo capítulo. Adianta. Rita. Mateus 23, 2, 8. Tá bom? Edna. Lucas 20, 46. Cada um grave a sua, tá bom? Daniele. Marcos 12, 38. E também o 39. A irmã. Lucas 4:15. A outra irmã. Atos 9:2. Essa outra aqui. João 9:22. E a última, Atos 9:6. Vamos lá? Não se assuste com o que vocês vão ler, tá bom? Primeira passagem. O que tem na sinagoga? Pode você atribuir. Eu vou falando. É, preciso de uma caneta, então. Tome.
Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo-o, prostrou-se aos seus pés.
Tem tradução que chama de chefe. A sinagoga tinha liderança. Põe aqui para mim, líder. Primeiro item, tem líder a sinagoga. Segundo item, Cristóvão.
E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Pois o 20, né? Ou é direto?
É o
Lucas 4, 4. 20.
Então tá bom.
E cercando o livro, cerrando o livro, tornando o a dar ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele.
Ok. Bota aí. Diácono tinha. Depois que Jesus leu o livro na sinagoga, ele entregou a quem? Ao ajudante, em tradução. Tem outro que fala assistente. O diácono de hoje. E primeiro, disse que Jesus leu. Então, na sinagoga, tinha leitura. Leitura da palavra. Só botar leitura, acho que tá bom. Próximo item.
Atos 13, 15.
Isso.
E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga, varões e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, fala aí.
Ok, o que é que tem aí? Você percebeu os líderes, mas já foi citado. Depois da leitura da lei, tinha leitura, né? Eles abriram uma oportunidade, percebeu? Não percebeu, não? Então vamos ler de novo. Deu para perceber? Depois da leitura da lei, os líderes chegou para Paulo. Eles estavam numa sinagoga longe, não era Israel. Gentil, uma cidade gentil. Mas Paulo estava lá. E aí, depois que terminou a leitura da lei, os líderes perceberam que tinha irmão de fora. O que é que faz quando tem irmão de fora? Dá oportunidade para ele. Vocês estão rindo, né? Devia estar chorando, que é a nossa cara. Oportunidades. Que mais que tem? 15, 21.
Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue. E cada sábado é lido nas sinagogas.
Em cada cidade, Moisés, ou a lei de Moisés, tinha quem pregasse na sinagoga. Na sinagoga tem pregador. Pode pôr aí. Pregação. Pregador. Tinha a leitura e a pregação. O que mais que tem na sinagoga?
Esmola.
Vá lá. Segue.
Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas.
Tem mais.
Tem hipócrita também.
Certo, vá lá. Mais.
Nas sinagogas e nas ruas.
Continua.
Para serem glorificados pelos homens.
Na sinagoga, Jesus disse que o povo dava esmola, ofertas. É, tanto faz. É. Lá na minha cidade, na Igreja Batista, na minha cidade, tem um senhor que ele chama esmola, oferta de esmola. Quando ele... Está na hora da esmola, irmão. Aí o povo luta para dizer para ele, não, irmão, não é esmola, é oferta. Ele disse, tanto faz, a mesma coisa, o que dá é só um real, dois. Não adianta mudar o nome. Tanto faz, velho. Vamos lá, que mais que tem na sinagoga?
É o número 5 agora?
Vá.
E quando orardes, não sereis como os hipócritas.
Na sinagoga, vá, tem mais.
Como, porque gostam de orar em pé na sinagoga. Se
gostam de orar em pé na sinagoga. Na sinagoga tem oração.
Em pé. Ah.
Não, tem sinagoga que só ora ajoelhado, tem outra que ora sentado. Aí, tem. Vocês vão ver que sinagoga tem divisão também. Então, a divisão é por causa dessas briguinhas aí, tá bom? Vamos lá, próxima.
O 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas.
Na sinagoga tinha?
Jejum.
Jejum. E o jejum da sinagoga era? O cara jejuava e dava sinal que estava jejuando. O sinal era que ficava com a cara triste, zangado, não tomava banho. Jesus vai ensinar a jejuar. Ele disse, tome banho, se perfume. É, não usa bem assim, mas manda se arrumar, para ninguém perceber sua aparência que está jejuando. Próximo.
Mateus 23, 2. Os escribas e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés.
Então, na sinagoga tinha a cadeira dos líderes.
Vós, porém...
Olha, eu estou pegando uma passagem de cada, mas tem muito mais do que uma. Para cada item desse. Tá? 20... É sério.
23:8. Vós, porém, não sereis chamados rabi, pois um só é o vosso mestre e vós todos sois irmãos.
Então, a turma gosta de título na sinagoga. Títulos. Ser chamado de mestre, ou de pastor, ou de reverendo, de bispo. Chamou de pastor? Não, sou bispo, está me rebaixando. Próximo, Lucas.
Lucas 20:46. Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes.
O cara tinha o quê? Veste. A sinagoga tem as vestes da sinagoga. as vestes de crente, as vestes dos... Você conhece logo quem é o cara, né? Você chega e já sabe quem é o líder ali, pelas vestes, destaca. Jesus destacou pelas vestes? Precisou contratar alguém para trair para ele? Comum, como os outros. Jesus, o rei dos reis, senhor dos senhores. É, quem é? Sou eu. Caía, levantava. Quem é? Sou eu. Próxima.
E ensinando-os, dizia-lhes, guardai-vos dos escribas.
Pode ir.
Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas e das saudações nas praças.
Saudações.
E das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nas ceias.
Está vendo? Fala, aí já é Lucas, lá leram em Mateus. O que é que está dizendo? Gosta das saudações. Paz do Senhor, irmão. Não deu a paz do Senhor, está desviado. Saudações nas praças, na rua. Né? Crente não tem saudação, tem até briga. Paz do Senhor, por amor de Deus. Tem uma, eu visito todas as denominações da minha cidade, todas elas. Né? E tenho liberdade de pregar nelas, sem nenhum problema. Mas eu tenho que saber como entrar. Tem uma que, se der paz do Senhor, já acabou meu crédito todinho. Eu tenho que dizer, paz de Deus. Senhor é qualquer um, meu irmão. Que é isso? Não tem reverência no nome do Senhor. Não, o Senhor é Deus. Né? Então tem que dizer paz de Deus, irmão. Lá eu já tinha paz de Deus, meu irmão. Uma boa. Tem outro que é paz do Senhor, outro é paz e graça. Shalom Adonai. Eu tenho que decorar tudo, que eu sei trocar da zebra. Tranquilo, sem problema. Então vamos lá. Bem. Paramos na saudação, não é isso? Próximo.
Lucas 4, 15.
Ah, não. É porque a irmã leu o 39 também, né? O 39 fala de posições, os primeiros lugares. Em qualquer evento que eles fossem, os primeiros lugares, nas sinagogas, nas ceias, qualquer evento, eles têm que ter o lugar lá do pastorzão, dos líderes, sentar, não? Qualquer lugar, posição, é diferente de título. Título é só o chamar, a posição é dar aquela honra que ele merece honra, certo? Posição, agora a próxima passagem.
É Lucas 4, 15. Ensinava nas sinagogas e todos os elogiavam.
O cara que pregava bem recebe elogio na sinagoga, tá? Então bota aí, elogios para o bom pregador. O louvor, né? Próxima, Atos 9.
E pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém.
Paulo saiu de Jerusalém, foi para Damasco e levou carta. Sinagoga da carta. Próxima passagem.
João 9, 22. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga.
Se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso, excluído. Sinagoga exclui as pessoas também, que não segue a norma, a regrinha. Então baixaram uma regra nessa época de Jesus, que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, não faz mais parte da nossa sinagoga. Excluiu o cara. Exclusão. O que mais? Próxima.
Atos 9, 6. E ele tremendo...
Não. 9, 6. Não, é o inverso. 6, 9. 9, 6 é a história de Paulo. Não. 6, 9.
E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos.
Olha aí. Denominação nas sinagogas. E alguns dos... que eram da sinagoga... dos libertinos. Outra tradução, dois libertos. É nome bom para ter a sinagoga. Eu sou dos libertos, meu irmão. Eu já fui livre. Não sou escravo. Eu estou na graça. Né? Sou dos libertos. Mas tinha várias sinagogas. Divisão isso aí. Tá bom? Então, devo perceber aí um... Se eu não me engano, tem uns 14. Você vai chamar isso aí procurando. Quando foi criado a sinagoga, irmão? Antes de Jesus. O nosso culto parece com o quê? O nosso... Nossas casas de Deus hoje parece com que modelo? Com o do templo que a pessoa não entra dentro, adora na área, faz o sacrifício na área e vai embora? É? Não. Com o que foi criado na época que o templo foi destruído e depois construíram o templo e não apagou isso porque a turma aqui estava ganhando muito respeito, muita honra. Chegaram, a arca estava sumida aqui. Então, o que é que acontece? Antes de Jesus, já tinha esse sistema de culto. De onde nós herdamos? Então, eu estou quase chegando na estranha igreja de Jesus. Eu estou fazendo isso para vocês perceber que a nossa cultura de culto e de igreja nada tem a ver com Jesus e os ensinos dele. Para vocês não estranhar muito a igreja de Jesus. Tá? O nosso estilo é muito parecido. Não estou dizendo que isso seja ruim, Jesus não disse que era. Algumas coisas sim, mas Jesus aproveitou quase tudo aqui também. Não tem, tem problema. A sinagoga foi criada para substituir o culto do templo quando não tinha templo. Depois, o templo veio e ela continuou para ajudar o templo. Ela não era contra o templo. Ela ajudava o povo, fortalecia na palavra, na oração, não é isso? E o povo continuava indo aqui sacrificar? Sim, continuava. Estavam lá os sacerdotes, estavam aqui, no templo. No templo o povo tinha que ir lá quantas vezes? Quantas vezes nesse templo? Esse templo nada tem a ver com o nosso estilo de culto. Lá tinha que ir 3 vezes no ano. Qual a igreja que reúne o povo só 3 vezes no ano? Então, a sinagoga é que tem esse princípio. Lembra do cara que diz, eu jejum tantas vezes, eu oro, e lá vai. Tá? Tinha dízimo na sinagoga, tudo entra. Mas... ela veio para ajudar, ela não era contra, e criou um grande problemão, viu? Você percebe o caminho de cá? O caminho de cá, quando o erro é muito escancarado, a pessoa percebe logo que é erro e logo se afasta. É fácil perceber quando a coisa está muito longe da Bíblia. O difícil é quando está bem assim dentro dela e você tem que saber discernir o plano. Aí Cristóvão entra falando aí. Propósito do reino, tá? Não é porque está falando de Bíblia. Ah, tá certo, está tudo na Bíblia. Mas vamos ver lá se está dentro do plano traçado de Gênesis e Apocalipse. Estava tudo na Bíblia. Eu lia Bíblia, os profetas, Torá. E vamos lá. Guarda sábado. Não é assim? Aqui reunia 3 vezes nas festas, ó. E na sinagoga? Era obrigado ir todo sábado. De cara. O dia de sábado, quando não tinha sinagoga, o povo fazia o quê? Cara, quando foi criado o culto? O povo ficava em casa. Jejum, né? Orando e tal, mas em casa. Não tinha obrigação de ter que subir lá em Jerusalém para o templo. Israel todo só tinha um templo. Você acha que o povo todo sábado ia sair de lá da ponta do país, atravessar o país para ir guardar um sábado? Não, guardava em casa. Só nas festas que era obrigado ir, ai daquele que não fosse. Então a sinagoga aproveitou. Disse, o sábado tem que estar onde? Na sinagoga, para ler, para orar, para aprender, nada mal. Que mal que fazia isso? Tudo ok. Ok. Qual o problema que é? Legalismo? Talvez vá surgir, né? Mas pega, é que passaram a gostar tanto disso, que se destruísse isso aqui, eles não se importavam tanto não. Deixa eu ver se eu acho um verso aqui na minha... meus escritos. João 12, 42 a 43. Talvez você se assuste com esse. João 12, 42, 43. Quem pode ler? Quem achou? E 2,43. Está desligado? Ai. Então vai eu, me dá aí a Bíblia, quem abriu. Diz assim, olha. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele. Muitos dos principais creram em Jesus. Os principais, ó, tem uns que falam os líderes. Está aqui, ó. Tem uns que falam os sacerdotes, tem tradução. Creram nele. Sabe o que vai acontecer? Mas não confessavam por causa dos fariseus para não ser expulso das sinagogas. Quem mandava em quem? Os líderes do templo ou da sinagoga? Os fariseus eram líderes aonde? Na sinagoga, não era da tribo Levi, podia ser qualquer tribo. Se era versado na lei, nos profetas, era um escriba, um cara bom, um mestre bom, ele liderava a sinagoga. E os líderes da sinagoga baixaram um decreto que quem confessasse a fé em Jesus, isso mais na frente, no início não. Aí teve uma passagem que foi lida que Jesus recebia louvor quando pregava na sinagoga. Então no começo, tudo ok. Mas quando viram, o negócio não era o que eles queriam, aí passaram a baixar decreto na sinagoga contra a confissão de Jesus. E os líderes do templo passaram a crer em Jesus, muitos criam em Jesus, mas tinham medo de confessar para não ser excluído da sinagoga. Já imaginou? É o caso de Nicodemos, então o que acontece, amados? Glória dos homens. Isso aqui. Eles eram os líderes do templo, mas o templo não dá glória a homem. Esse modelo que Deus criou não dá glória a homem. Dá glória a Deus. Mas eles queriam a glória dos homens e por isso concordavam com a sinagoga, apoiavam, porque a maioria dos líderes do templo também era líderes na sinagoga. Porque lá tinha a glória dos homens. Agora, tudo isso existia antes de Jesus. Isso é o que me assombrou. Se fosse depois, essa ideia de culto que nós temos, eu poderia achar que foi coisa de Jesus. Mas não. Jesus nem tinha nascido ainda, já existia esse negócio. Foi no intervalo do Velho Testamento para o Novo. Começaram a criar sinagoga, Herodes fez o templo e Jesus nasce aqui. E agora vem a história de Jesus, a estranha igreja começa daí para frente. Então deixa eu ver o que é que eu rabisquei mais aqui. Aleluia. Vocês viram várias expressões do que é que forma a sinagoga? Muito boa. Ensina a palavra, ensina a orar, ensina a jejuar. Certo? Incita a ajudar o próximo, a ofertar e tudo mais. Mas só forma, qual a conclusão que chegou? É muito duro falar. Hipócrita. Escola de hipócrita. Jesus denuncia várias vezes isso. Por que que Jesus era duro com isso aqui, ó? Mateus 23. Ele estava falando para os sacerdotes? Escribas e fariseus, hipócritas. O tempo todo. Escriba e fariseu. Quem era escriba e fariseu que ele tanto bate? Isso aqui. os líderes da sinagoga. Tem gente que pensa que Jesus estava falando mal dos líderes do templo. Desse o assunto é diferente. Se você fosse Jesus, nascesse nessa época, o Filho de Deus, que veio para estabelecer a verdadeira casa. Lembra daquele outro gráfico aqui, que eu falei do modelo? É o modelo, e depois entre a primeira vinda de Jesus e a segunda, também você vai ver o mesmo modelo do tabernáculo e da casa. Jesus segue os mesmos padrões lá na frente. Ele veio para estabelecer, não figura mais, mas a casa real, Jesus. A casa viva. E quando ele chega, ele acha essa bagunça. Acha um templo sem arca e fora de medida, e material errado. Acha a sinagoga fazendo a obra de Deus, ensinando tudo mais, mas o pessoal da sinagoga gostava de posição, de títulos, e passou até a mandar na obra de Deus lá. E por cima ainda tinha um pouco, quando Jesus chega, tem um pouco do culto de Jeroboão. Lembra de Jesus com a mulher samaritana? O que é que ela disse? Vejo que tu és profeta. João 4, 19 em diante. Ela percebe que Jesus é profeta quando fala do marido e tal, da vida que ela estava levando. Aí, qual a pergunta dela quando percebe que ele é profeta? Sobre isso. Onde é que adora? Nos montes. Nossos pais adoram nesse monte. Quem era? Os samaritanos. Vem de onde? Capital? Israel, Samaria. E vocês, Jesus, que era judeu, diz que o lugar certo é lá, em Jerusalém, no templo. Qual o lugar certo? Ela perguntou para Jesus. Aí Jesus conversa com ela. Ele primeiro diz: vocês não sabem o que adora. Já deu de cara, o erro estava muito estampado, né? Nós sabia o que adorava. O Deus verdadeiro. O de cá dos montes, às vezes é Deus falso. Entrava na história. A idolatria de Jeroboão. Mas ele diz: mas a hora vem e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não presa a lugares. E o Pai procura a tais que assim o adore. Aquela mulher vai descobrir que ela pergunta sobre o Cristo para Jesus. Ela disse: e sim, vocês têm a conversa do Cristo. E Jesus disse: sou eu que falo contigo. Foi muito claro com ela. Se quiser, se nunca leu, leia lá o texto que ele vai dizer bem claro. Sou eu que falo contigo. A mulher correu, foi para Samaria, juntou a cidade em peso e o povo veio encontrar com Jesus para ouvir. E ela foi dizendo: achamos o Cristo. Encontrei um homem, é o Cristo. Eles tinham esperança também no Cristo. Porque eles também são descendentes de Abraão, lá de trás. Achei um aí que diz que é o Messias. Eles foram correndo para ouvir. Então Jesus encontra isso, mas ele vai lá ao encontro, prega para a mulher. Jesus não tem problema de acepção, não é sectário. A mensagem que eu quero finalizar aqui, eu não sei meu tempo, Marilene, me ajuda. 15 minutos. Ih, não vai dar. Tem tanto desse com a Milene. Mas no fim, o que eu quero é que vocês percebam: Jesus não era sectário. Ele foi lá nos montes, ou foi em Samaria, né, pregar. Então, queridos, vamos seguir, que eu tenho ainda muitos versos. Vamos ver como é que Jesus age, tá? João 18, 20. João 18, 20. Diz assim. Já é o fim da vida de Jesus, tá? Jesus respondeu e disse: eu falei abertamente ao mundo. Isso aqui é Jesus, já no fim do ministério dele, diante do Sinédrio. É, está falando com o sacerdote do templo. E tinha outros mestres. Esses sacerdotes dividiam entre saduceu, fariseu, que era tudo facções das sinagogas, tá bom? Então ele disse, eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei, aonde? Na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse em oculto. Jesus pregava nos dois lugares. Jesus sempre estava no templo, também e à sinagoga. Foi Deus que criou a sinagoga? Que mandou fazer? Não. E o templo estava na medida de Deus? Não. Mas Jesus ia lá. Jesus não perdeu nenhuma festa de Israel. Desde pequeno. Foi levado para o templo, encontrou lá, lembra da história de Simeão, de Ana? Está em Lucas. Dá uma olhada em Lucas. 2. Lucas 2. Vinte e dois. Cumprindo-se o dia da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram Jesus a Jerusalém para apresentar ao Senhor. E segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. Então Jesus foi consagrado ao Senhor. E para darem a oferta, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas e dois pombinhos. Ele foi para onde? Quando pequeno, levado para o templo, fazer aquele o trabalho da purificação. Os pais levaram ele. Chega mais à frente, ainda no 2. Ora, todos os anos, iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Jesus ia todos os anos. 12 anos ele tinha aí. Ele subia, foi criado indo no templo e nas sinagogas. Sinagoga tinha espalhado por todo Israel, não era só essa aí. Tinha mais sinagogas. Por todo Israel tinha sinagoga espalhada. E por todo mundo da época também. Tinha judeu espalhado e onde ia eles fundavam sinagogas. Então não é uma coisa ruim, não. É só porque o erro que é bem próximo da verdade, esse é mais fácil você se deixar enganar. É mais difícil enxergar. Então ele segue. Vamos dar uma olhada agora em alguns versículos. Jesus no templo, já viu esses aí, vamos ver Jesus agora de maior lá no templo, tá bom? João 7, o capítulo de João 7 e o capítulo 8, todinho é no templo. João 7, verso 2, estava próximo à festa dos judeus, chamada festa do tabernáculo, tá vendo? Que festa era? Do tabernáculo, a terceira festa. Verso 14, no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. Quando fala ensinava, você pensa que aonde? Dentro do púlpito, lá dentro do salão? Lembra? Jesus não era levita. Só entrava aqui dentro se fosse levita. Ele era judeu, qualquer outra tribo ficava aqui. Aqui tinha um lugar chamado Alpendre de Salomão, que era aí onde ele dava os discursos dele. Então, subiu Jesus no templo. E, verso 10, já li, 14, já li também, né? Eu já li o 14. João 7. Capítulo 8 também é todo, aquela história da mulher adúltera. Ele está tudo aí nessa área aqui. É dentro do templo? Não, é fora do templo. Ele estava aqui no átrio, é dentro da área do templo, quando trouxeram a mulher adúltera, e ele escrevia onde? No chão, dentro do templo? Dentro do santuário? Não. Na área aqui em volta. O povo queria pegar em pedra para jogar na mulher. Está cheio de pedra dentro do santuário? Não, na área do templo. Aí você percebe onde que eles ficavam? Os fariseus e saduceus, os escribas, que não fossem sacerdotes, não podiam entrar, ficava aqui fora. Aí pegava discussão com Jesus. Toda vez que Jesus ia no templo, discussão. Cerrada. As tribos estavam aqui, o povão, para ouvir, que ele sempre ia na festa, todo o país estava lá. Então, ele ia para aproveitar para ensinar. E aí, entrava em choque. Mateus 21, do 12 em diante, capítulo 22, capítulo 23 de Mateus, todos esses capítulos é recitado aqui no templo. Jesus aí, pregando. Então, Jesus ia no templo pregar. E Jesus também ia na sinagoga. Alguém lê? Ou eu vou ler mesmo? Lucas 4. Vamos ver Jesus na sinagoga, tá? Talvez fosse eu ou você, não entraria na sinagoga. Dizia, meu pai não mandou, vocês estão querendo mandar no templo, na casa do meu pai, sem ser levita. Vocês estão meio contrário, estão usando a Bíblia, orando, fazendo coisa boa, mas a intenção de vocês é a intenção errada. Então Jesus poderia se opor, mas ele não faz isso. Então no 4:15, ele diz assim, ensinava na sua sinagoga e por todos era louvado. Está vendo? Aqui Jesus ainda tinha boa fama de pregador lá entre eles. No final do ministério de Jesus é que eles passam a rejeitar Jesus. Porque Jesus denunciava a hipocrisia deles. O que faz na sinagoga, tudo é certo, não tem problema. O problema são as intenções que fazem as coisas. Aí Jesus trabalhava nas intenções. E aí, eles passaram a odiar Jesus. Verso 16. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume. Jesus tinha costume. Qual era o costume de Jesus? Todo sábado, você sabia onde encontrar. Na cidade que ele tivesse, se você queria que ele lhe curasse, e você era um dia de sábado, Jesus está onde? Em tal cidade. Podia bater na sinagoga daquela cidade que ele estava lá. Era costume dele estar na sinagoga. E o que ele fazia na sinagoga? Ele era o chefe lá? Não. Ele sentava no banco, como qualquer outro. Lembra de um texto que diz, é aqui mesmo, que ele se levantou, aí diz, ó, segundo o seu costume, na sinagoga, levantou-se para ler. Antes de levantar, estava sentado na sinagoga com qualquer membro. Jesus frequentou a sinagoga de pequeno até o fim do ministério. Só parou quando foi proibido. Por quê? Porque ele não é sectário. A igreja tem que parar com o sectarismo. Grupos achar que é melhor do que outros. Porque eu não sou da sinagoga, eu não tenho denominação, não sou de sinagoga. Aí acha que é melhor do que os outros. E começa a se reunir. Hoje tem grupos que não entram num templo, numa denominação. Eu conheço grupo de irmãos assim. Acha que é entrar num templo? Ei, não entende nada, não tem visão. Se tivesse visão, não entrava no templo. Então Jesus não tinha. Jesus entrou nas sinagogas, e a sinagoga é a cara dos nossos templos hoje. Nossos templos copiou o modelo de sinagoga. Não há nada demais ir num templo. Eu vou em todos. Eu prego na igreja católica, no altar do padre. Tem um problema. Já? Eu vou no dia da grande festa católica em Baixa Grande, o dia da procissão, da padroeira, eu vou para o templo. Já cheguei lá com mais de 20 irmãos, o povo fica tudo virava assim, parecia que viu o cão. O povo da cidade todo me conhece, minha cidade é pequena. Minha cidade é pequena, bem pequena, 15 mil habitantes talvez a cidade, o município tem 20 e poucos mil. As pessoas me conhecem, quando viu, levantava do banco assim, topado, cheio de gente em pé, o povo levantava do banco para me dar. Não pode ficar, tá bom aqui. o padre de lá cita meu nome no meio daquela multidão no dia da festa da padroeira. Está tudo ok, não tem problema. Um evangélico acha um absurdo meu nome citado no meio da festa de padroeira. Não tem problema. São irmãos também. Católicos também são irmãos. Deve ter católico idólatra? Deve ter. Também tem evangélico idólatra. Tem evangélico que busca Deus? Tem. Também tem católico que busca Deus. Então, não importa o templo, não importa a sinagoga. Eu não estou atrás da sinagoga. Eu estou atrás do relacionamento com as vidas, com aqueles que amam a Deus. E lá dentro deve ter. E encontro muitos. E isso que importa. Foi isso que Jesus veio nos ensinar. Então Jesus ia na sinagoga. Jesus tinha fama na sinagoga, né? Levanta para ler, ficava sentado lá, aí levantou para ler. Depois que leu, o povo ficou tudo olhando, quase que dizendo assim, prega alguma coisa, né? Aí ele se levanta e prega. Jesus cura na sinagoga, talvez fosse você, jamais faria uma cura lá dentro. Tem uma pessoa doente assim, diz, sai daí que eu te curo lá fora. Se você tivesse os dons que Jesus tinha, o poder que ele tinha, curar dentro da sinagoga, vai dar fome essa sinagoga, o povo vai descobrir que nessa sinagoga cura, pronto. Jesus não, ele curava lá dentro da sinagoga. Expulsava demônios lá. Aqui no verso, no próprio capítulo 4, verso 20, não, verso, é mais na frente um pouco, 28. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Ele deu um sermão meio duro aí, viu? E levantaram para expulsar Jesus. Né? Ele se retirou do meio deles. Mais na frente, verso 33. Estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio. E Jesus? Onde que o homem estava endemoniado? Dentro da sinagoga, Jesus expulsou o demônio. Verso 44. Sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão procurava... Não, sim. 44. Pregava Jesus na sinagoga da Galileia, tem tradução que de Judéia. Tem duas traduções de Bíblia, tem uma de Judéia e outra de Galileia. Então, o importante para mim é que ele estava indo nas sinagogas do país inteiro. Tá? Então, queridos irmãos, a gente pode seguir depois? E as pessoas eram irmãos, eram descendentes de Abraão, os que estavam na sinagoga. Ele ia lá pregar o evangelho, lá ele ouvia. Qual a Bíblia que Jesus tinha na época dele? A Torá, a mesma que usava na sinagoga. Qual a Bíblia que a igreja teve por mais de 30 anos? Não tinha o Novo Testamento, a igreja de Atos, não. Só tinha a lei e os profetas que tinha na sinagoga. Os livros eram o mesmo, os instrumentos eram os mesmos, usava as mesmas coisas que tinha na sinagoga. Nada contrário à sinagoga, contrário ao espírito que agia por trás das pessoas, as intenções e as atitudes. Não é errado orar, nem ler, nem ter um salão para reunir. Nada disso é errado. Jesus não condenou a sinagoga, não disse, ei, deixa a sinagoga. Ah, talvez amanhã, eu pensei que daria para terminar hoje, porque eu já queria entrar em outra coisa, mas Jesus curou na sinagoga, pregou na sinagoga, expulsou demônios nas sinagogas. Jesus tinha costume de ir na sinagoga sempre. Os discípulos de Jesus se converteu, ele levava para a sinagoga, se fosse outro, diria que não, tem passagens aqui anotado. Levava para a sinagoga. Jesus ensinou eles, mandou ir à sinagoga. Mateus 23, 2, na cadeira de Moisés está sentado escriba e fariseu. Faça tudo o que ele vos mandarem. Para saber o que eles mandavam, tinha que ir aonde? Então ele mandou a turma ir lá. Vocês continuam indo na sinagoga, é isso que ele estava dizendo. Só não seja como eles, porque ensina, prega e não fazem. O problema era a atitude. Não é a sinagoga, o templo em si. Então ele trabalhou em cima disso, a gente talvez dê para seguir amanhã, tá bom? Haroldo, Deus te abençoe.